Olá, a gente está no Maseret Moed Katan, Daf Chavav, Amud Beit, quatro linhas de baixo para cima. A gente estava tratando dos assuntos do enlutado e a gente vai continuar falando desses assuntos até o fim da Maseret. Então, a Gemara traz uma braita. Tadrabanan, quatro linhas de baixo para cima. Tadrabanan, Aulech Rebeit Avel. A gente aprendeu, nos Daf anteriores, que existe a Seudat Avraá. Seudat Avraá, como vimos, é a primeira refeição que os enlutados comem depois de ter voltado do enterro para casa. Eles começam os 7 dias do luto. A primeira refeição, o enlutado não deve comer comida dele mesmo, e sim ele deve receber comida de amigos e dos vizinhos. É um símbolo dos amigos que eles estão junto com ele, apoiando ele no luto. Então, diz a Gemara, Haolech Rebeit Avel, então, o vizinho, o amigo que vem trazer a comida, e ele encontra a pessoa que está enlutada, Ima Yalibo Gasbo, de repente ele vê que ele está com alto astral. Isso não combina com uma pessoa que está de luto? Então, Yavru Al Mitot Kfuyot, ele, quando serve a refeição, não deve servir numa cadeira alta, sentar num banco alto, de modo normal, e sim, ele deve servir a refeição como uma pessoa sentada com o banco virado, de ponta cabeça, de modo que a pessoa vai ficar sentada num lugar baixo. Isso vai ajudar a explicar para a pessoa que está enlutado que ele deve se comportar de um modo mais contido, porque ele está de luto, ele não pode ficar com um astral tão positivo. Vem lá, e se ao contrário, a pessoa já está cabisbaixa, já está com baixo astral enlutado, nesse caso Yavru Al Mitot Zkufot, e nesse caso a pessoa que serve deve falar para ele sentar numa cadeira alta, de modo que o luto não fique pesado demais. Rava, conta Agmará, uma vez aconteceu para o Rava Itra Bemirta, ele perdeu um parente e ele estava de luto. Arlegabei Abamar Marta do Abamar Minyomi, esse rabino, amigo dele, veio visitar ele, trazer essa primeira refeição. Rava Zakif, o Rava, que estava de luto, ele sentou numa cadeira alta. Abba Bar Marta, o visitante que veio trazer a comida, Kafei, ele virou a cadeira, dizendo que ele deveria sentar num lugar baixo. Amar, dizendo, esse sábio não sabe nada, disse o visitante, falando que ele não deve sentar num lugar alto, e sim num lugar baixo. Agora vai continuar trazendo algumas braitot, algumas mishnayot que falam sobre o assunto do enlutado. Tadrabanan. Diz a primeira braita. Haolech nimakom nimakom. A pessoa que perdeu um parente, mas ele não está em casa para fazer os 7 dias de luto. Ele está numa viagem. Uma viagem de negócios com toda uma caravana, toda uma turma que estão todos juntos viajando por negócios. Naquela época, essas viagens de negócios eram muito importantes. Não tinha como comprar mercadoria de longe, era muito difícil, então precisava fazer viagens longas. Nas viagens você comprava mercadoria ou vendia. Se ele deixar de vender e comprar nessa viagem, ele pode ter um prejuízo enorme. Por isso, diz a Braita, se ele pode deixar de fazer os negócios, é a melhor coisa. Vem lá, porém, se ele não tem como, ele vai ter um prejuízo grande. Então, para evitar o prejuízo, ele pode pedir para os amigos, para os companheiros deles, vender e comprar os negócios dele. Falar, olha, vende isso, compra aquilo, para os companheiros dele, ajudar ele a fazer os negócios para evitar o prejuízo. Tá na Rabaná. Mais uma braita. A braita trata sobre Kfiata Mitá. Kfiata Mitá é, como aprendemos, que eles costumavam que todas as camas da pessoa que está de luto, as camas eram formadas de uma tábua e 4 pés. Em vez de deixar elas de pé, de modo que a pessoa vai deitar numa cama alta, eles viravam ela de ponta cabeça, de modo que a tábua fique baixa. Aí a pessoa vai dormir num lugar baixo. Era um sinal de luto. Hoje em dia não se costuma essa lei. De qualquer modo, pergunta a Gemara o seguinte, essa Kfiat Amitá, o virar das camas, devia ser feito durante os 7 dias da Shivá. A questão é quando que começam os 7 dias? Meimatai confirma etamitamitot. Desde quando que a gente vira as camas? A pessoa vai para o enterro, a partir de depois que ela volta, em qual é o momento exato que começa-se os 7 dias do luto? Diz a primeira opinião. Mishatzav Petakbeitó. Livrei Rebeleza. Diz Rebeleza, a primeira opinião. No momento que os enlutados tiram o corpo do falecido da casa para levar ele para o enterro, nesse instante já começam os 7 dias do luto. Nesse instante já devem se virar as camas da casa. Rebbe Yoshua Omer, uma segunda opinião, Rebbe Yoshua diz, Meshei Satem Agolal. O luto só começa depois que a tumba, a cova, foi fechada. Uma vez que está fechado, e aí eles começam a voltar para casa, nesse instante que começa os 7 dias de luto, e aí só que deve se virar as camas. E agora traz um episódio. Maaseh, Shemet Rabban Gamliel HaZaken. Uma vez faleceu o grande Rabban Gamliel, Keilan Tchatzag Betach Beitó, no momento que tiraram o corpo da casa para ser enterrado, Amar Lem Reb Eliezer, diz Reb Eliezer, que é o autor da primeira opinião da nossa Braita, que deve-se virar as camas logo quando se tira o falecido da casa, ele disse, Kafum Totechem, assim que eles saíram de casa, ele disse, já pode virar as camas. E aí foram, enterraram, Vecheivan Tchilistam Agolar, depois que acabaram o enterro, Amar Lem Reb Yoshua, chegou Reb Yoshua, o autor da segunda opinião, e disse que a fundo do terreno, agora vocês devem virar as camas, que agora já acabou o enterro. Amrulo, os familiares disseram para ele, Kvar Kafino Alpizaken, a gente já virou as camas faz tempo, conforme a primeira opinião que já falou para a gente, que na hora que se sai da casa já deve se virar as camas. Tano Rabanan, mais uma braita. Mematai Zukfim Tomitot Be'erev Shabbat. Aprendemos que eles viram as camas, porém a gente sabe que durante o Shabbat, o dia do Shabbat que cai durante a Shivá, os 7 dias de luto, no Shabbat as camas não ficam viradas, elas ficam na posição certa. Então na véspera do Shabbat, que volta as camas para a posição original, na véspera do Shabbat em qual hora exatamente que já pode-se virar as camas para o modo normal? Responde Ambraita Mina Mincha Ulmala. A partir da hora da Mincha, no fim da tarde, já pode-se virar as camas na honra do Shabbat. Amarava Baravuna, explica Rava Baravuna, Afar Pichen, mesmo que a partir da tarde, do fim da tarde, já pode-se botar as camas na posição normal, e no Yosheva Lea Atitachach. De fato, só pode-se sentar e deitar em cima das camas, na posição certa, depois de anoitecer, que já começou o Shabbat. Continua a Braita. O Motei Shabbat, depois do Shabbat, no sábado à noite, que a pessoa volta ao luto, Afalpi She'enu Leishev Ela Yom Echad Chozer Vekofe. Mesmo que só falta um dia de luto, no domingo já acaba o luto, a pessoa deve novamente virar as camas e deitar nelas viradas. Mesmo que é só por uma noite, as camas devem ser viradas novamente. Tana Rabanan, mais uma brata. Hakofe Mitato. A pessoa que cumpre a obrigação de virar a cama, não somente a cama do próprio enlutado deve ser virada, ela come e sim, todas as camas que estão na casa devem ser viradas, ao contrário, num sinal de luto. E mesmo se ele tem várias casas, ele tem 10 camas, uma em cada casa, e de vez em quando ele dorme nessas casas, deve, kofet kulam, ele deve virar todas as camas. Vafiru hamisha achi no metechad, kulam kofim. Mesmo se existem 5 irmãos, e um deles faleceu, de modo que os outros irmãos, eles não estão na casa do falecido, e sim estão na casa deles, mesmo assim eles devem virar suas camas, porque a pessoa que está de luto, mesmo que não está na casa do falecido, também deve virar sua cama como um gesto de luto. Diz a Braita, se era uma cama que não era feita para pessoas deitar em cima ou sentar, e sim era uma cama que era feita para armazenar utensílios, pratos ou qualquer coisa em cima dessa cama, nesse caso, não precisa virar a cama. Somente camas que são feitas para pessoas deitar em cima. Camas que são feitas para botar outras coisas em cima não precisam ser viradas. Finaliza a Braita dizendo, Dargash, uma cama que chama-se Dargash, como vamos ver, em tzarich lichfotó, não precisa ser virado, ela zokfó, basta virar ele de lado, não precisa virar de ponta cabeça o Dargash, Basta botar ele de lado, apoiar de lado na parede, isso já basta. Rabbi Shimon Gamliel, uma segunda opinião, Omer, diz: Dargash, esse banquinho, esse dargash, metir et karvitav, veu no fermeilav. Deve-se tirar os ganchos, de modo que a tábua, ou o que for que está em cima, cai no chão. A Gemara explica essa história do dargash. Mas dargash, o que seria esse dargash? A gente viu no dargash que tem duas opiniões. A primeira opinião diz que não precisa virar, ao contrário, basta botar de lado. E a segunda opinião diz que ele tira os ganchos. O que é um dargash? Mais dargash. A Marula explica a Marula. Arsa degada. O dargash é aquela cama que colocava-se na casa como um sinal de boa sorte. Existia um costume que se deixava uma cama para o signo do mês na casa, um certo costume, e era um sinal de boa sorte na casa. Então, esse que é o dargash. Amaleirava, pergunta Rava, Elenatá, Gabei Melech. Como é que você pode dizer que o dargash é essa cama do signo que se deixava vazia, sem ninguém deitar? A gente viu uma braita que diz com relação a um rei que está de luto, que diz a braita, todo o povo que está junto com o rei deve sentar no chão. Verru, e o próprio rei que está de luto, meiseva o dargash, ele senta em cima de um dargash. Se você vai me dizer que o dargash é essa cama de boa sorte, o costume era que ninguém sentava ou deitava em cima dessa cama? E como é então que a Braita diz que o rei senta em cima de um dargash? Se nunca se sentava, não é agora que o rei vai sentar? Mati fra Ravashi, responde Ravashi, Maikushia, isso não é uma pergunta. Midi de Rava, Achilavashtia, de Adeidna Loachina, Veloashkina, Rashtachina, Veloashkina. Isso não é uma pergunta, porque assim como o costume que ninguém nunca serve o rei de comida, e de repente quando o rei está enlutado, o povo traz comida na saudade da Vraá para o rei, como estudamos. Assim também, pode ser que nunca ninguém sentava nessa cama, porém, na honra do rei, deixam o rei sentar na cama. Então pode ser que o dargash é essa cama de boa sorte que ninguém senta geralmente. Ela e caixa a caixa. Uma outra pergunta para essa explicação. A explicação diz que o dargash é essa cama da boa sorte. Uma pergunta, mais uma pergunta para essa explicação. Diz a Braita de Tnar, dargash e no tzarich lekvotó. Ela zokvop. Vimos a nossa Braita, que diz que o dargash não precisa virar, a primeira opinião diz que não se vira, simplesmente se apoia ele de lado na parede. Veiar essa degada, a mãe não sabe o que votou. Ha, cofé, me tatou, me tatou, me levado, te cofé, ela come, tó, tchê, chobê, tó, beitó. Aprendemos na Braita que a pessoa que vira a cama, no sinal de luto, vira todas as camas que estão na casa. Assim vimos na Braita. Se dargash é uma cama de boa sorte, também essa cama deve ser virada, assim como todas as outras camas da casa. Então é impossível dizer que o dargash é essa cama da boa sorte, porque senão ela também devia ser virada. Responde Agmará, Maikusha, responde Agmará. Mide de Rava, mitá meu chel nekelim, de Tani, mitá meu chel nekelim, e não tzarich lekvotá. Assim como uma cama que é feita para utensílios, para armazenar coisas, que se põe em cima, vimos que ela não precisa ser virada. Assim também pode ser que o dargash, sim, é essa cama da boa sorte, já que ninguém nunca deita em cima, ela não precisa ser virada, por isso basta botar ela de lado na parede. Ela é caixa, ha caixa. Uma outra pergunta para essa explicação. A explicação diz que o dargash, que vimos na Braita, é essa cama da boa sorte. Então, mais uma pergunta. Vimos na Braita que existem duas opiniões. A primeira opinião diz que se apoia na parede, o dargash, irabadjon yamlier omer. A segunda opinião diz, dargash metir kavitavel nofer, que você tira os ganchos e ele cai sozinho. Veis a grata harsa ligada. Se você vai me dizer que essa cama da boa sorte, vai kavitin itlei. Essa cama não tem nenhum gancho. Era uma cama comum, sem ganchos. Aprendemos aqui que o dargash não é essa cama da boa sorte. Então, o que é um dargash? Que a taravim, quando Ravim chegou, Amarlei, Haum Rabanan, Merav Tachrifa Barmara, Vashmei, disse esse rabino, Leava Shriach, Beshuka de Gildai, que ele sempre estava lá na feira de couros, onde se vendia couros, Ele disse, mas dargash, sabe o que é um dargash? Disse o rabino. Arsa de tzala. É uma cama que a parte de cima dela, em vez de ser feita de uma tábua de madeira, é um pedaço de couro, que ele é prendido, que ele é preso através de ganchos. Esse que é o dargash. E sobre isso, vimos na Braita que existem duas opiniões. Uma opinião diz que você não vira ele de ponta cabeça, porque se você virar, o couro vai se estragar com a umidade do solo. Por isso você deixa ele de lado na parede. E a segunda opinião diz que você tira os ganchos para o couro ficar inclinado. Itmar Nami, uma outra braita com relação a esse assunto. Amar Abirma diz Ravirma, Dargash Sirgom Itohom, Itasugam Tahut, Sirgam Gabá. Um Dargash, os nós são feitos do lado de dentro, enquanto uma cama comum, os nós são feitos do lado de fora. De qualquer modo, Amar Yaakov Barava, Amar Gushom Nevi, Alachá, disse esse rabino, a lei é que Rabban Shimon Gamliel, como opinião de Rabban Shimon Gamliel, que uma cama, que é um dargash, que é feita de couro, não precisa nem apoiar ela de lado na parede, e sim, basta você tirar os ganchos para o couro ficar caído. Amar Rabbeinu Baraka, diz Rabbeinu Baraka, Amar Rabbeinu, nome de Rabassi. Um outro caso que também não precisa ser virado. Assim como o dargash não precisa ser virado de ponta cabeça, assim também uma outra cama aqui também não precisa ser virada. Mita shinakritela yotzi. Zokfa vedayo. Existe uma cama que na cabeceira e no fim da cama, nos dois lados da cama, existe um pau que vai para cima, que botava em cima disso um pano, etc. De qualquer modo, uma cama dessa, você não pode virar ela de ponta cabeça, porque os dois paus não permitem isso. Por isso, nesse caso, você apoia ela na parede, assim como o dargash. Tana Rabaná, mais uma braita. Yashan al gabei kiseh. Se a pessoa não quis virar a cama e deitar na cama virada, e se ele dormiu numa cadeira, al gabei udene gudra, ou dormiu em cima de uma grande tábua, al gabei karka, ou se ela dormiu no chão, lo yatzai de ravato, não cumpriu a obrigação. Amar Rabbi Yochanan, explica Rabbi Yochanan, Shelokiyem kfiat amita, não cumpriu a obrigação de virar a cama, porque deve-se não dormir no chão, e sim justamente virar a cama e dormir em cima da cama virada, porque esse justamente é um símbolo de luto. Tadei Rabanan, mais uma braita. Mechabdim umarbitzim bebeit aver. Na casa da pessoa que está de luto, é permitido e deve-se varrer a casa e arrumar a casa. E também se lava os pratos, os copos, as jarras, na casa do enlutado, se lava e se limpa normalmente. Não as roupas, se lava os utensílios. As roupas vimos que é proibido. Mas os utensílios, lavar a louça é permitido normalmente. Porém, não se traz o incenso para cheirar bem, não se traz na casa do enlutado, assim também, o incenso e os perfumes não devem ser trazidos na casa do enlutado. Pergunta Agmará, Einei, como é que pode ser? Beatani Bar Kapará disse, Bar Kapará, Einei mevarchim ala mugmar vela psamim beit aver. Um perfume que é trazido na casa do aver, não se faz a brachá, não se faz a bênção. Deduzimos daqui, Bruchei, Hudelo mevarchina, Ha, tuimaitina, deduzimos aqui que não deve se fazer a brachá. Porém, trazer se traz. A gente vê que se traz, só não faz a brachá. Deduzimos que sim se traz. Responde Agmará Lokasha. Responde Agmará. Ha bebeita haver ve ha bebeita nenachamim. O que a braita que diz que não se deve trazer incenso se trata quando o cadáver do falecido ainda está na casa. Nesse caso, não deve-se trazer o incenso e os perfumes. Porém, uma vez que já foi enterrado e as pessoas estão, e os enlutados estão somente recebendo visitas, que estão consolando, nesse caso é permitido trazer o incenso e trazer os perfumes, mas não deve se abençoar. Diz a Mishnah, Ei molichim lebeit avel, quando se traz a primeira refeição que vimos, que os amigos devem trazer para a casa do enlutado, não se traz lobet avla, não se traz numa bandeja, velobiascu, Beascruta velobe quinol, também não numa bacia, ela somente se traz a comida bessali, em cestas simples. O motivo dessa lei, vamos ver na Gumará imediatamente. Continua a Mishnah. E alguém falece, infelizmente, durante a festa, não deve se fazer a brachá, a bênção dos enlutados, não deve ser feita durante a festa. Avar omdim bashura. O que sim se faz é como costumavam fazer duas fileiras. E os enlutados passam no meio. E eles, o Menachamim, as pessoas consolam os enlutados que estão no meio. O potrim et rabim. E aí se despedem e vão embora sem fazer a brachá, a bênção dos enlutados. Continua a Mishnah. Assim também na festa não deve se colocar, o costume era que quando faziam os discursos funerais se colocavam antes do enterro, se colocava o corpo, o cadáver, na rua, num lugar público, e aí falavam os discursos e aí levavam depois o cadáver para o enterro. Então não deve se fazer isso durante a festa, durante o Chol Hamoed, para não estragar a alegria da festa. Finaliza a Mishnah, velo shel nashim leolam, mipnei hakavod. E o corpo de mulheres que faleceram nunca deve ser posto na rua, não só na festa, também não na festa, por causa da honra da mulher. Então vimos a nossa Mishnah, que não deve se trazer a comida que se traz na primeira refeição dos enlutados, se trazia, os amigos traziam a comida, deve se trazer em cestas simples. Então explica a Gemara, tá na banana, diz a Breta. Barishoná, conta a Braita, antigamente, Hayum Olichim Beit Aver, quando se trazia a comida, os amigos traziam, Ashirim, as famílias mais apoderadas, apossadas, Beklatot Shel Kesef Shel Zahav, os amigos traziam em cestas de ouro e de prata, Ve'aliim Besalei Netzarim Shel Arava Klufa, as famílias pobres traziam em cestas simples, Ve'aliu Aliim Bit Ba'ishim, e as famílias pobres ficavam com vergonha dessa situação. Itkinu, então, os sábios instituíram que todas as pessoas, tanto os mais ricos, tanto os menos, tragam, que os amigos, quando os amigos trazem a primeira refeição, trazem em cestas simples. Esse é o motivo da lei que vimos na nossa Mishnah, que se traz de com cestas simples. E para que vou dar pela honra das famílias menos apoderadas. Mais uma braita, tá na banana, uma braita parecida. Barishoná, conta a braita, antigamente, Hayu Mashkin Bebeit Aver, quando se servia água e bebidas na casa dos enlutados, Ashirim, as famílias ricas, Besuchit Levaná, serviam em jarras de vidro caro, em cristais, Ve'anim Besuchit Suá, e as famílias pobres serviam em vidro simples. Ve'ayu Anim Et Ba'ishim, as famílias pobres se envergonhavam dessa situação. Itkinu, então, decretaram os sábios, para ninguém se envergonhar, instituíram os sábios que todo mundo na casa dos enlutados deve se servir bebidas em vidros simples. Barishoná, antigamente, o costume era que durante o discurso funeral se deixava a face do corpo do falecido, a face do falecido, aberta, para as pessoas chorarem e doerem o que eles perderam. Porém, as famílias pobres não faziam isso, porque o falecido estava raquítico da fome que ele passou com as famílias pobres. As famílias pobres ficavam com vergonha disso, que os outros deixavam as faces abertas as e na família deles deixavam a cara fechada. Itkino, então, instituíram os sábios, cheio a colme racim, que todo mundo cobre os mortos, também a face do morto, e prei, que vou dar para mim, para a honra das famílias menos apoderadas, para ninguém passar vergonha. Continua a braita, barishoná, antigamente, halimotziim ashirim bedergash, quando se tirava o falecido, tiravam, as famílias ricas tiravam num dargash, que é essa cama de couro, como vimos, tiravam ele numa maca mais honrada, uma cama de couro, ve'aniim, e as famílias pobres tiravam o corpo do falecido, ve'kriha, numa simples maca. Ve'yu aniim mitba'ishim, as famílias pobres se envergonhavam. E tkino, então, instituíram, cheio a kormotziim ve'kriha, que todo mundo tire em macas simples. Me prego para os pobres não se envergonharem. Continua a braita, Barishoná. Antigamente, Hayu Manichimet Amugmar Tachat Cholei Me'ayim Metim. Vayu Cholei Me'ayim Chaimit Ba'eshim. Um falecido, que ele tinha doenças intestinais, o cheiro que sai do cadáver, do falecido, é muito desagradável. Então, costumava-se colocar incenso embaixo do corpo dele para que o cheiro não fique desagradável. Então, as pessoas vivas que tinham essa doença intestinal ficavam com vergonha. Então, itkinu shayu manichim tachat hakol. Costumavam, então, que embaixo de todos os corpos, mesmo os que não tinham essa doença intestinal, colocavam um incenso, mipei kvodam shecholei me'ayim chayim, para ninguém passar vergonha. Continua a braita. Barishoná, antigamente, hayu matbilim etakelim al gavei nidot metot. Quando uma mulher que estava impura falecia, pegavam todos os utensílios que ela mexeu, que mexeram nela, e se purificava eles. E as mulheres impuras que estavam vivas se envergonhavam, falando: olha, isso que se faz com uma mulher impura. Então instituíram Shiyumat Bilim Al-Gabei Kormashim, que todas as mulheres que falecem devem-se purificar os utensílios para envergonhar nenhuma mulher. E o mesmo com relação aos homens. Quando um homem morreu, quando estava impuro, se purificava os utensílios que eram dele, que estavam impuros, e aí os homens impuros se envergonhavam dessa situação, e que então instituíram que todas as pessoas que falecem se purificam os utensílios deles para não envergonhar a ninguém. A braita finaliza com um negócio interessante. Barishoná, antigamente, o costume era que o cadáver, quando levavam ele para enterrar, vestiam ele com roupas caríssimas. E era um peso financeiro, um peso monetário muito grande sobre algumas famílias. E o negócio chegou a tal ponto, o negócio era pesado, que algumas famílias deixavam de enterrar os parentes para não ter que arcar com as despesas das roupas caras. Eles tinham vergonha de não vestir o falecido com roupas caras. Até que veio Rabban Gamliel, ele se autodesprezou e fez o seguinte: ele falou para os familiares que depois que ele falecesse, ele queria que vestissem ele com roupas simples de linho, roupas bem simples. Desde então, todo mundo costumou vestir os falecidos com roupas de linho simples, e aí acabou com o peso monetário para as famílias que não podiam arcar com esse gasto. Amar, Fava, dizer a Fava, Veaína, hoje em dia, não só com roupas simples de linho, mesmo com roupas mais simples do que isso. Na Ugarma, Afino Betzir, Debatuz, a mesma roupa de um Zuz bem baratinha, é bastante para vestir o falecido. Continuar a Gmará. Amar a Fava, dizer a Fava, aprendemos na nossa Mishnah que durante a festa existem sérias restrições. A gente não põe o falecido na rua, né, para não estragar a alegria da festa, etc. Diz Rav Papa, Ein Moed Befreit Anitacham. Todas essas restrições, que não pode se estragar a alegria da festa, por isso não deve se fazer muito pesado o discurso, não pode se botar o corpo na rua, etc., são somente com relação a falecidos comuns. Porém, se um Talmid Chacham, um sábio da Torá, que faleceu, nesse caso, pela honra da Torá, a gente faz, normalmente, a gente pode colocar o corpo na rua e pode fazer o discurso funeral abertamente, porque pela honra da Torá, a honra da Torá é que se faça isso em público, explicitamente. Então, diz a Papa, a gente não leva em conta a festa, as leis da festa, perante o luto de um Talmid Chacham, e sim a gente faz o enterro normalmente. É lógico que Hanukkah e Purim, que são festas menos alegres, é lógico que também a gente faz o enterro normalmente. Isso é quando o corpo, o cadáver do sábio que faleceu, está aí na nossa frente. Mas se ele já foi enterrado, depois que ele já foi enterrado, fazer discursos funerais não na frente do corpo, não deve ser feito durante a festa. Eini pergunta a Amará, Via Rav Kahana, sábado de Rav Zvid, uma vez Rav Zvid faleceu, e Rav Kahana fez um discurso funeral para ele, Bepum Nahara, em uma outra cidade, que ele não estava sendo enterrado lá, foi bem depois que ele foi enterrado, e ele fez um discurso funeral para ele em outra cidade. Vemos daqui, durante a festa, ele fez um discurso, mesmo que não na frente do falecido. Amar Rav Papa, explica Rav Papa, Yom Shmua Rava, o que me fanav da Amei. Já que era no dia que eles receberam a notícia, no dia que você recebe a notícia, é como se fosse que o corpo está na frente, porque é o primeiro dia da notícia. Então, também se o corpo está na frente, e também se é o primeiro dia que recebe a notícia do que um sábio faleceu, também pode-se fazer discursos funerais durante a festa. Amarula diz Lula, Esped alev dichtiv shadayim sotvim, sofdim. Aprendemos desse pasuk que quando se faz o discurso funeral, discurso sobre um falecido, deve-se fazer isso com as mãos sobre o coração. Aprendemos, vamos falar isso no próximo daf, que não deve-se bater, tifuah, não deve-se bater as mãos durante o discurso, na festa, para não ficar demais amargo, para não estragar a alegria da festa. Baiat. Então, o que é proibido de fazer tifuah, quer dizer bater as palmas, as mãos. Quiluz, o que dissemos que é proibido fazer quiluz durante a festa, baregel, é bater o pé. Que se costumava bater o pé para deixar o discurso mais forte, não deve-se fazer isso durante a festa. Então, na banana, aprendemos numa braita. Ramekaleza, a pessoa que está discursando e batendo o pé, não deve, se ela está vestindo um certo tipo de sandália, que é um pouco instável, não deve-se bater o pé para não acabar tropeçando e acabar se machucando. Amar Rav Yochanan, diz Rav Yochanan, haver uma pessoa que está enlutada e as pessoas vêm consolar ela. Keivan Shinyarosho, uma vez que ela movimentou a cabeça, sinalizando que ela recebeu, muito obrigado pelo consolo, que ela recebeu o consolo, Shuv Eim Nachamim Rashaim Leshevetzlo. Não deve-se mais ficar consolando, porque ele já se consolou, ele falou, tá bom, ele já tá levando o que aconteceu. Se você continuar insistindo, consolando, isso pode piorar. Então, uma vez que ele já recebeu o consolo, já não deve-se mais continuar insistindo. Viam Ravit e Yohan. Rav Yohan disse mais uma coisa. A Korcha havia na moda, me prenda assim. Um líder do povo que chega, todos devem se levantar na honra do líder. Chutz mi'aver v'cholê. Menos um lutado, ou uma pessoa que está doente, uma pessoa dessa não precisa levantar na honra de um líder. Viam Rav Yohan, e assim também disse Rav Yohan, Lakol omrim lehem shevu. Shvu. Todas as pessoas, quando levantam perante um líder, eles só devem sentar depois que o líder disse, podem sentar. Antes dele falar isso, não deve se sentar. Chutz mi'aver v'cholê, menos um lutado ou uma pessoa que está doente, que eles não precisam nem levantar. Então, se eles levantaram, eles podem sentar imediatamente e não precisam pedir permissão do líder para sentar. Amar viuda amarav. Isso é o nome de Rav. Aver, a pessoa que está enlutada. Yom Rishon, no primeiro dia, Asur Lechol Lechem Mishalom. Na primeira refeição do primeiro dia, não deve comer pão, comida dele mesmo. E sim, como dissemos, deve receber comida dos amigos de outros. Midyamar Lerachmaná Lecheskel. Aprendemos isso do Pasuk, quando o profeta Yecheskel estava enlutado e Deus diz para ele, Lechem Anashim Lotochel, não coma comida de outros. E dizemos daqui que o profeta é uma exceção. Porém, outras pessoas, a não ser o profeta, devem comer comida de outros. Rava e Rav Yosef, Mechala seu datai olhada adi. Rava e Rav Yosef eram dois amigos, e quando um estava imutado, o outro levava para o primeiro a refeição. Veava Rav Yudha Amarav, mais uma coisa, disse Rav Yudha no nome de Rav. Met Bair, se uma pessoa faleceu na cidade, Kol bnei ha'ir osim ba'aseiat melachá. Todos os moradores da cidade, eles têm a responsabilidade de se preocupar que todos os preparativos do enterro e do enterro seja feito. Todo mundo não pode trabalhar e deve se ocupar nos preparativos e nos cuidados do morto. Rabi Mnona, uma vez, Rabi Mnona Ikra Ledronta, ele foi para essa cidade, o Rabi Mnona, chamar Kol Shipura de Shachva. Ele ouviu a voz de um shofar anunciando que uma pessoa faleceu. Haza Hanach Inchei. E ele viu algumas pessoas que estavam continuando a trabalhar. É proibido trabalhar uma vez que tem um falecido. Todos devem cuidar dos cuidados do morto. Amarneu disse então o rabino: levo a gente de chanta. Temos que excomungar essas pessoas. Como é que eles estão fazendo, trabalhando? Devem cuidar do falecido. Lá o Shach Bayekumata tem um falecido aqui, porque eles não vão cuidar dele. Amrulei responderam os moradores da cidade, Havruta e Kabemata. Nessa cidade tem um certo grupo que eles estão incumbidos, eles têm o cuidado, eles que cuidam dos falecidos. Amarleu disse então o rabino, Yahishaya, se tem um grupo que é responsável de cuidar desses assuntos, então todos podem trabalhar e deixar para esse grupo de cuidar dos falecidos. Shalom. Amar Raviuda, diz Raviuda, Amar, vamos lá. Kola mitkashel metoy meter midai, al metacher bohe. Então ele diz o seguinte: lógico que quando uma pessoa falece, é doído e deve-se chorar, e é doído, lógico, se chora normalmente. Porém, não deve-se exagerar no luto. Deve-se chorar, porém, na medida normal. Não exagerar no luto, exagerar no choro, nas lamentações, não deve-se exagerar muito. Por isso, diz Rebbe do nome de Rav, uma pessoa que está exagerando demais, ele vai acabar trazendo a si mesmo uma outra desgraça. Então deve-se chorar, mas na medida normal. Não exagerar muito. Uma pessoa que exagerar muito pode acabar trazendo sobre si uma outra desgraça. Raí, Ideta, uma certa mulher, deava bexivuda de Ravuna, que morava na vizinhança de Ravuna. Ravula Shiva Vanem. Ela tinha 7 filhos. Met Harminayu, infelizmente, uma das crianças faleceu. Ravat Kabachia Beeterta, e ela estava chorando demais. Ela não só fez os dias normais de luto, ela estava fazendo dias a mais, estava exagerando muito no luto do falecido. Beteretane, Shalachla Ravuna, disse então Ravuna, mandou um mensageiro dizendo: Lotardiach, não se comporte desse jeito, não é certo. Loagarbei, ela não ouviu ele e continuou fazendo o luto demasiado. Shalachle, ele mandou um segundo enviado dizendo: Itzait, Mutar, se você me ouvir o que eu estou falando, vai ser bom para você. Veiló, se você não parar de se imutar demasiadamente, tzavit zodva leidach met. Pode preparar o próximo enterro. Ele disse: olha, para de chorar, porque você vai acabar trazendo para você uma outra desgraça. E no fim, ela continuou com esse costume, não ouviu o que o rabino disse, o meto culo, e todos os filhos acabaram falecendo. E ela continuou fazendo, chorando demasiadamente. Não ouviu o que o rabino disse. Amarla, o rabino então falou para ela: temos a Danausha, você é a próxima da fila. É bom você parar com isso. E ela não ouviu o rabino. Vemeta, e é a própria mulher que acabou falecendo. Aprendemos desse assunto que negócio é perigoso, não deve se brincar com isso. Deve se chorar e fazer o luto normal, mas não exagerar demais. O Agmará explica o que deve exatamente fazer. Aprendemos isso do pastor que diz: Altifkulamet, não chorem pelo falecido. É lógico que se chora por um falecido. O que o pastor quer dizer é que não se chora por falecido, e o termidai, não deve se chorar demais. Valtanudulo, não lamentem pelo falecido, e o termkashur, mais do que a medida normal. Hakeitzad, qual que é a medida normal? O que deve-se exatamente fazer? Explica Agmará: Shloshayamim leber. Os 3 primeiros dias são dias que deve-se realmente chorar e lamentar pelo que perdemos. Veshivá, lerespet. E do 4º até o 7º dia, são dias, os dias da Shivá ainda são dias que devem se lembrar do falecido e falar discursos funerais sobre o falecido. Depois do 7º dia, do 8º até o 30º, Veshloshim legiut veletesporet. Não pode-se passar as roupas e cortar o cabelo, como aprendemos alguns da Pim. Mikam veilach, depois de 30 dias, a marca do Baruch Hu diz: Deus e até Rachmanim e Otelimene. Vocês não devem ser mais piedosos do que eu, diz Deus. Assim dizendo que depois do 30º dia, não deve-se mais se lutar pelos parentes. 3 dias de chorar, 7 dias de respeito, até o 30º ainda não se corta o cabelo, depois disso, acabou, não deve-se mais fazer mais luto do que isso. Com relação aos pai e mãe, vimos anteriormente que até 1 ano também existem alguns costumes. Continua Agmará explicando o Pasuk. Bahu Bahu Leolech, explica o Pasuk. O Pasuk diz: chorem pela pessoa que se foi. Amar a viúda, diz a viúda, Leolech Benobanim. O Pasuk se refere a uma pessoa que se foi sem ter filhos, uma pessoa que não tem continuação, uma pessoa dessa, diz o pastor, que deve se chorar por ele. Conta Amar, o Shom Ben Levi, um grande rabino, um grande sábio, Loazal Lebei Avla, ele nunca ia, não costumava ir consolar os parentes que estão lutados por uma pessoa que faleceu, ele não costumava visitar. Era Aleman de Azim Blobane, somente uma pessoa que faleceu sem ter filho, uma pessoa dessa que não deixou continuação, ele ia, ele, a dor é maior e ele ia visitar a família. Dichtiv, como diz o pastor, Bechu Bechu Leolech Shoyim, para a pessoa que se foi, que se refere a uma pessoa que se foi sem filhos. Dichtiv, como diz o pastor, Bechu Bechu Leolech Shoyim, Shoyim, para a pessoa que se foi e não deixou continuação. Continua a Gemara explicando a continuação do pasuk. Ur'e et ha'aret moradato, Ravuna amar, ze shavar averar, ve shanaba. A continuação do pasuk se refere a uma pessoa que fez um certo pecado, uma certa averar, e repete várias vezes o pecado. Ravuna letaime, assim também dizia Ravuna, dava Ravuna, uma pessoa que fez um pecado e repete algumas vezes o pecado, utralo, o pecado está permitido. Pergunta Agmará, utralo, como é que pode ser? Só porque a pessoa pecou algumas vezes, agora é permitido? Utralo só que data. Ela explica Agmará, eima, deve-se dizer o seguinte, nasceto que ter. A pessoa acha que é permitido. Quer dizer o seguinte, a pessoa, a primeira vez que ela peca, a pessoa fica chocada, olha, eu pequei, fiz uma coisa errada. Mas se a pessoa já pecou algumas vezes, essa sensibilidade fica menor. A pessoa, quando pega algumas vezes, ela já acaba perdendo a consciência e perde a sensibilidade e acha que é permitido fazer o pecado. Amar Avlevi, diz Avlevi, a vela, a pessoa que está inlutada, Shloshavim Rishonim, nos primeiros 3 dias, ele deve se comportar de modo bem contido, veir e etatzmo keilu cherev munachat lo ben shtei yerchotav. Ele deve sentir como uma espada está posta no seu pescoço. Quer dizer o seguinte, um membro da família faleceu. Isso mostra que a família foi castigada. Então, as pessoas devem temer por esse castigo que Deus mandou para eles. Eles devem se comportar de modo contínuo, como se fosse que tem uma espada no pescoço deles. Dizendo, quer dizer que Deus vai castigar mais alguém dessa família. Mishloshá, ativado, do quarto ao sétimo dia, não deve se temer tanto, e sim como se fosse que a espada está posta na frente dele, não no pescoço, sim que a espada está longe. Que nem que ele pega a vida, está posta num canto. Depois do sétimo dia, depois até o 30º dia, deve sentir como se fosse que uma espada passou na frente dele. Que a pessoa sente um medo leve. Assim também a pessoa que um parente faleceu até o 30º dia, deve sentir um medo leve pelo castigo que a família recebeu. Depois do 30º dia, somente alegrias. E todos nós, Vedashem, somente boas notícias. Tudo de bom, com tudo.